Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Me dá só uma chance de contar para os meus amigos sobre o que era esse sonho, tá bom? De onde é que eu tô?
Você é... convidado do programa Master Control.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Tron, uma odisseia eletrônica, e Tron, o legado. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Clatu Barada Nikto. E se você acha que isso é referência a O Dia que a Terra Parou, assista bem atentamente o primeiro Tron.
E direto do SOS Hollywood, Fábio Barreto.
Eu acredito na última esperança pela paz, que não é só Babylon 5, mas também Tron, o defensor dos usuários.
Olha só, nós vamos falar do filme de 1982 e o filme de 2010. Então se você não viu nenhum dos dois, esse programa vai estar repleto de spoilers, mas vai ser interessante porque nós vamos falar sobre a saga Tron. Antes, nós vamos para os e-mails e já voltamos!
E-mails! Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out. It's hard to yell when the barrel's in your mouth. Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out. Yeah. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out.
VIP coming live from the VIP. Heard the nightlife, lost life.
Bem, vamos lá. Olha só, amores. Squad de meios já de volta.
Exatamente, gente, pessoal, hoje em dia o pessoal tá achando, gente, que os e-mails do, sobre o cast, aquele o cast tão educativo que foi, eles tiveram que ser banidos pelo alto teor de palavras bonitas.
O pessoal tem que entender, né, a gente vai fazer um cast sobre Nárnia, que tem muito teor religioso, não fazia sentido nenhum a gente colocar um quadro de e-mails sobre assuntos pecaminosos. Atitude antidesportiva, tirar o quadro de meio, já que muita gente gosta.
Não, antidesportiva das pessoas que fazem, sabe o que, Jandir? Quando vem o cast, diz assim, ah, pra quê? Falhou, próximo, essas coisas de nem ouvir o cast. A gente se prepara, mas quando chegar, eles não curtem o que tá acontecendo.
Aí, pra essas pessoas, um grande abraço. Maurício, esse é o nosso penúltimo Rapadura Cast do ano de 2010, Maurício.
Já.
E como o último programa vem depois de Natal, vamos desejar para os nossos ouvintes Feliz Natal aí, uma ceia bonita, aproveitem, reúna a família e os amigos, mande presente para a gente.
Rapadura bem no centro da sala, assim, meu amigo.
Um tijolão gigante.
Cheio de bolinha, cheio de coisa penduricalha, assim.
O ano mais cinematográfico ever.
Eu acredito em muitas pautas, essa época do ano o pessoal quer sugerir botar as pautas para o ano que vem.
Maurício seguindo cronologicamente o roteiro. Ô Maurício, antes de nós falarmos das pautas, Maurício, o nosso Facebook do Rapadura Cast foi criado, facebook.com/rapadurianos. Maurício, um ouvinte do Rapadura Cast é o quê? Um ser rapaduriano, né? Rapaduriano, então facebook.com/rapadurianos.
E vai lá e curte. Isso ainda é meio tendencioso, cara, vai lá e curte com a nossa cara, tipo assim.
Ah, pra curtir, uhul, aquele hang loose, né?
Mini hang loose.
Algumas novidades vão vir diretamente do Facebook, não vão ser divulgadas nem no Twitter, nem aqui no próprio Rapadura Cash, só no Facebook, então vai lá, curta.
Facebook is on the table.
Já. Já que o Orkut favelou, o Orkut é uma grande comunidade agora.
Ah, o Orkut virou o filme do Hulk, né, no Brasil.
É uma favela absurda. Orkut é o lixo da internet, olha. Adeus, Orkut. Jamé.
Vai lá, tô adicionando aqui, peraí. facebook.com/rapadurianos. facebook.com/rapadurianos.
Isso aí.
Curti. Ô, Jandir, tem muitas pautas, como eu ia dizendo, né? Tu me atrapalhou. Muitas pautas, porque as pessoas... A 2011 tá chegando, as pessoas ficam muito eufóricas querendo sugerir todas as pautas.
Na verdade, Maurício, a gente tava com a grade do fim de ano já toda programada e algumas pessoas sugerindo, não, essa semana tem que ser desse filme, se não for, eu vou ficar muita raiva. E não é assim, né, que acontece, a gente faz toda uma preparação pros programas e às vezes a gente tem que dar uma improvisada, alguns temas que furam na hora, mas a nossa grade normalmente já é fechada, né? Então, Toda sugestão que você tiver, mande para o nosso e-mail, rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br, que a gente vai tentar encaixar em algum lugar de 2011. 2011 vem muita coisa legal, principalmente nesse mês de janeiro. Já vamos começar chutando o pau da barraca.
Adoro chutar o pau da barraca.
É chutar, né? Chupar não.
Eu falei chutar, não falei chupar.
Ô Maurício, outra coisa, muita gente anda sugerindo pautas de programas que nós já temos. Por favor, acesse rapaduracast.com.br e faça uma pesquisa. Tem um campo lá de busca. Coloque lá a pauta que você sugeriu. Se não tiver, beleza, manda a sugestão pra gente. Mas você mandar de programa que nós já fizemos. Ah, faz um programa sobre James Cameron, sobre Avatar. Pô, nós já fizemos.
Isso é que nem Twitter, né, Jandir? O cara vai lá e manda um link. E aí, veja, Jurandir, Maurício. É. E, pô, mas nós tweetamos isso aí agora, pô. Ô, Jandir, uma coisa assim, ó, que também as pessoas perguntam muito, né? Esqueci. Ah, por que fulano de tal não participou dessa edição? Quem é a equipe do cast? As pessoas estão em dúvida, já.
Maurício, o rei da pauta. Maurício, olha só. Muita gente está reclamando porque que a gente não mantém a regularidade da mesma equipe no Rapadura Cast. É impossível, né, Maurício?
Ah, é assim que se fala para fingir que não tá lendo a pauta?
Tem que dar improvisada, né?
É muito bom.
Tem que revezar a nossa equipe, né? Porque não... Não é fácil, a gente tem uma sequência de pautas, algumas pessoas se encaixam, normalmente sou eu e tu que somos fixos mesmo do Rapadura Cast. Aí o Siqueira vai em alguns temas que combinam com ele, alguns temas, e não é só combinar, né? Também é estar disponível no dia da gravação. Porra, imagine 5 pessoas diferentes, em 5 locais diferentes, e a gente tentar reunir no mesmo horário, 4 ou 5 pessoas, é complicadíssimo, né?
A gente já explicou isso no Cast 200, né?
Tu mesmo nem tá nesse do Tron.
Exatamente.
É só o espírito que tá aí.
Não estou no Tron. Por quê? A pergunta é por quê?
Porque o Maurício não pôde gravar no dia que nós gravamos.
Mentira, não quiseram que eu fizesse.
Então, se você quiser conhecer a equipe do Cash, vá lá, acesse rapaduracast.com.br. No topo do site, tem lá equipe do programa. São poucas pessoas, são 7 ou 8 pessoas. Essa é a nossa equipe. Ah, eu quero Afonso todo o programa. Calma, mas não é assim, né?
Ou ser mais harmonioso, mais romântico nessa época do ano, que é Natal. Ah. Eu acho que a equipe faz parte todo aquele que fala com a sua boquinha no cast, Jurandir. O exemplo aí é o Salem, Jurandir, que participou do cast Nárnia. O cara que se propõe a participar do cast, o cara que né, tem seu tempo, claro que participar do cast é uma honra. O próprio Salem, né, Jurandir, se tu lembrar, ficou muito feliz, né?
Antes da gravação a gente estava conversando, ele dizendo, cara... Minhas mãos estão suando, eu sou muito fã do Rapadura Cast, escuto sempre. Eu não sei se eu vou conseguir nem falar direito, então, pelo amor de Deus, né?
É, o cara participou do ano todo o cast, assim, ó, falando tudo que sabia, contribuiu, e demais, porque eu não sabia nada da Crônica de Nárnia, sabia que tinha um leão, Jurandir. E o pessoal, Jurandir, com ofensa, Jurandir, desagradável, Jurandir, eu fiquei triste, porque eu acho que a equipe do cast é... Nós que fazemos o programa, que o áudio que fica pronto pra vocês. E vocês também que escutam, fazem parte da equipe. A equipe é um todo, é geral, todo mundo faz parte da equipe. Quem consome, quem participa. Daí colocar aquelas palavras...
Sem muita necessidade, sabe? Eu acho que não precisa disso. A gente só chama essas pessoas de fansites pra representar essa galera toda que gosta do assunto que nós estamos falando. E porque nós não temos propriedade absurda completamente do assunto. Porque se nós tivéssemos, a gente ia chamar pra quê?
Ô, Jandir, se nós fizéssemos o cast, só nós. Jandir, no mínimo uns 15 comentários dizendo, vocês não entendem do assunto, dá pra ver, porque não chamaram algum fansite?
Pô, todo fansite que a gente chamar agora, o pessoal vai ficar com raiva, é pra representar a galera que gosta, qual o problema que tem nisso, né? E até porque a gente não é especialista no assunto Nárnia, por exemplo, eu não sabia quase nada a não ser aquilo que tava passando nos livros e o primeiro... livro que eu li, que eu nem lembro mais.
Pô, o que as pessoas, gente, elas gostam de reclamar. É reclamar. Tá na Aurélio, ó. Procura o significado disso. Reclamar.
E pra gente terminar nosso bloco de recados, Maurício, já que nós ficamos 2 programas sem ter quadro de e-mails.
Ah, gente, previu feio, hein?
Fizemos a previsão no começo desse segundo semestre. de 10 edições que nós iremos fazer.
Ficou muito bonito, o áudio ficou muito bonito.
Fantástico, né? Ricardo Juarez no show, como sempre. E nós conseguimos cumprir 6 edições, mano.
Nós fizemos, fizemos dos Mercenários, Morricone, fizemos da segunda parte dos 80, 90, Clube da Luta, Star Wars e as Crônicas de Narnia. Então não foi feito. 4
foram adiadas para 2011.
Média 6, pegamos recuperação em 4 matérias.
Tá bom, né?
Ótimo.
Uma boa média, né? Os outros 4 nós vamos, prometemos que nós vamos fazer em 2011. É assim que funciona o mercado, né, Maurício? A gente só se adapta ao mercado de cinema, né? A gente promete e tal, não pode, ah, porque por causa do lançamento e tal, a gente tem que empurrar isso aqui pro outro ano e tal.
Gente, pra ser igual o Silvio Santos, só falta abrir falência.
Olha só alguns drops aqui rapidinho sobre os programas anteriores. O ouvinte mandou o tema, a música de Carrie Underwood, do filme As Crônicas de Nárnia. Um vídeo muito bonito, muitas cores, a música bonita, e que eu acho que vai ganhar o Oscar. Não ganha o Globo de Ouro, mas ganha o Oscar, com certeza, essa música.
É, a música com o nome, né? A gente tem nome de ganhador do Oscar. There's a place for us. Há um lugar para nós.
Lucas Caton manda um link, Maurício, do site culturadigital.br/classindie, que é o site, Maurício, que o Ministério da Justiça criou para discutir a classificação indicativa. Tudo acontece depois que o Rapadura quer falar alguma coisa, né,
Maurício? É, muita coincidência, né? Já dizia a Magnólia, coincidência não existe, hein?
A gente faz um programa com milhares de comentários, aí vem alguém do Ministério da Justiça, vê todos esses comentários, manda o feedback pra gente e 3-4 meses depois eles lançam um site para debater o assunto, né? Que legal.
Parabéns, parabéns. Isso aí é muito interessante.
É a conquista nossa, né? De todos, né? De todos que gostam de cinema e de entretenimento de uma forma geral, né?
É uma coisa meio déjà vu, né? Eu diria, Scott Pilgrim Now, não? Tipo assim, né? O Rapadura que, né, que iniciou esse fomento e também não levou crédito depois.
Eu não preciso levar crédito. A nossa parte a gente faz. Se os outros não fazem, não é problema nosso, né, Mauro?
Exatamente. E melhor.
Vamos lá, Maurício. Muitos e-mails. Muito obrigado a todo mundo pelos e-mails referentes ao programa sobre As Crônicas de Nárnia e sobre o Globo de Ouro. No Globo de Ouro, a maioria dos e-mails eram de apostas, né? O que merecia, o que vai ganhar. Coloca lá nos comentários, que é bem mais interessante. A discussão funciona lá. Esse foi um programa extra. O pessoal tem que entender, né, Maurício? O RapaduraCast sai toda segunda. Aliás, muita gente ainda, Maurício, a gente já falou 500 mil vezes e algumas pessoas não entendem que o lançamento do RapaduraCast é na segunda-feira.
Eles não querem acreditar, Jurandir, entendeu? Eles não querem acreditar, porque acho que os outros casts não estão dando conta. Eu disse o seguinte, ó, quem acertar todas as indicações, todas as indicações.
Isso.
Eu vou dar um presente.
Eu também
todas
vou dar.
As indicações, todas, tem que acertar todas. Então, vai lá, comente.
Tem que colocar nos comentários.
Nos comentários da edição.
Até um dia antes da premiação.
Você vai ganhar um presente de Maurício e Jurandir. Cada um vai dar um presente. Então, todas as indications. Tem que ir lá comentar no cast sobre Globo de Ouro 2.
Dois presentes garantidos, que pode ser uma coisa absurda, tipo um iPad ou um autógrafo no papel.
Um autógrafo. Vamos lá. Igor Miranda, Brasília, 27 aninhos. Infelizmente, quem vê apenas os filmes de As Crônicas de Nárnia, não acredita que C.S. Lewis é um autor extraordinário. Os filmes são medianos. Medíocre seria a palavra mais adequada. Ele se converteu a protestante já numa idade avançada e se tornou um excelente autor de livros apologéticos cristãos. Boa parte da vida ele foi ateu. Inclusive J.R.R. Tolkien contribuiu para a conversão de Lewis ao cristianismo, apesar daquele ser católico. A gente falou isso no cast,
programa, né? Exatamente.
Ele não é um autor chato. Ele é crítico quanto à sua própria crença, mas é de uma profundidade incrível, apesar de escrever de uma maneira de fácil entendimento. O livro Cristianismo Puro e Simples é uma obra de arte, onde ele faz uma síntese da doutrina cristã. É uma leitura fundamental para qualquer cristão ou apaixonada pela filosofia cristã. Este livro nasceu de um programa de rádio que era transmitido pela BBC de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Olha quanta information!
Obrigado, Igor, pelas informações. E muito desses assuntos cristãos, a gente poderia ter ido muito além, né, Mauro, do tema Nárnia, mas a gente teve que focar nos 3 filmes, senão o programa ia ter 60 horas, né? E se o programa fosse só sobre Lewis, talvez rendesse todo esse assunto cristão, né?
Exatamente.
Júnior, 24 anos, Rio de Janeiro, do site Hype... Hype-digital.com.
Tracinho no teu rabo, Jandir, é hífen.
Mas ninguém fala hífen, ninguém sabe o que é hífen.
Fala tracinho, né, Jandir?
Tracinho é bonitinho.
Tracinho é diminutivo de traça, traça não é legal.
Creio que vocês já devem ter recebido outros e-mails dizendo isso, mas Tolkien, ao escrever O Senhor dos Anéis, não estava fazendo alusão à Segunda Guerra. A sua obra servia como ensaio para um estudo de desenvolvimento da linguagem, pois J.A.A. era um filólogo acadêmico que estuda línguas. Como o escritor mesmo afirmou em algumas ocasiões, ele não gostava de fazer alegorias em suas obras, ou seja, os orcs não são os alemães, Sauron não é o Hitler e o Anel não é a bomba atômica. O que ocorre, ao meu ver, é que a saga do Frodo e a sua relação com um Anel remete-os a uma pessoa enfrentando uma situação adversa e carregando um fardo pesado, situação que todos passamos nas nossas vidas e que pode ser transportada para milhões de casos, inclusive uma guerra.
Olha...
O pessoal diz que até que ele ficava com raiva quando faziam essas alusões, mas se faziam é porque tinha algum motivo, né? Último e-mail, Kio Caio César, 38 anos, diagramador, Salto, São Paulo. Nossa, quanto crédito. Saudações, seres rapadurianos, facebook.com/rapadurianos. Posso testemunhar com segurança o benefício dessas adaptações literárias para o cinema, por causa de obras como As Crônicas de Nárnia, Harry Potter, Percy Jackson. Minha filha de 12 anos e eu pudemos compartilhar desses universos mágicos, tanto pela telona quanto pelos livros. Logo após o lançamento do terceiro filme do Harry Potter, comecei a comprar os livros e hoje, para minha alegria, minha filha já leu todos da saga, duas vezes. Assim como já leu os 5 livros de Percy Jackson, todos da saga Crepúsculo, e por conta do terceiro filme de Nárnia, está terminando de ler a obra de C.S. Lewis. Um abração e sucesso para todos em 2011. Boas festas! Maurício, com certeza, a gente até comentou isso no cast de adaptações, né? Adaptações de filmes.
Uhum.
Como é importante, né, essas adaptações, mesmo que o pessoal não goste. Por exemplo, teve muita gente que não gostou de Percy Jackson, muita gente não gosta de Crepúsculo, muita gente não gosta de Nárnia. Em Harry Potter o pessoal já gosta um pouco mais, mas como é importante esse tipo de literatura para fazer a molecada ler. Eu escuto algumas pessoas dizendo, ah, mas é uma literatura fraca. Não, é literatura, cara, tá lendo alguma coisa. Tu não lia nada na tua infância, porra.
É, tem um só uma diferença, né, da relação do Crepúsculo, só da saga, quanto a outra saga como a Nárnia e como a SDA. Que é, por exemplo, SDA e Nárnia são grandes clássicos da literatura, né? Crepúsculo é um livro recente, né? Então, acho que é legal isso. Acho que a criançada vai atrás de um livro que já está tempos atrás já publicado. Isso é fascinante, né? Vai na casa do vovô. O vovô hoje só compra caras. Mas aí ele sabe que talvez... Não sabia, né? Que talvez lá na biblioteca do vovô tava ali SDA, Jurandir. Ou As Crônicas de Nárnia, né? Daí ele compra, daí o vovô diz... Ah, meu netinho, eu li este livro quando eu era pequenininho. É, então é isso aí. E Jurandir, já nessa voz, Jurandir, eu vou dizer assim, ó. Jurandir, acabou os e-mails?
Acabou os e-mails, Maurício. Vamos lá. Vamos lá pro nosso cast sobre Tron. Maurício, volta no último Rapadura Cast do ano. Podcast especialíssimo.
Eu volto, não, tá do ano, né, mas porque já chegou. Bem-vindos ao mundo espetacular do Natal!
I'm making an offer, you know. I'm a cop, you idiot.
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth.
Johnny.
I'll be back.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
Kevin Flynn, um dos mais jovens e brilhantes engenheiros de software. Ele é tão bom que, na verdade, acabou indo para a noite montar o seu próprio arquivo de memória e começar a projetar programas para videogames. Ele inventou o Space Paranoid.
Você inventou o Space Paranoids?
Paranoids. Matrix, Blaster, Vice Squad, todos mortos por eles. Eu estive perto de começar meu próprio negócio, cara. Mas entrou um outro engenheiro de softwares na jogada. Não tão jovem, não tão brilhante, mas muito, muito ladrão. Ed Dillinger. Aí, uma noite, eu, o garotão Flynn, fui ao meu terminal e tentei ler o arquivo. Não consegui nada lá, era um grande vazio. Tudo bem, só que 3 meses mais tarde, Dillinger apresesentou o Wincom com 5 videogames que ele inventou. O bandido nem mudou os nomes, ele conseguiu uma tremenda promoção. E foi assim que começou a grande subida meteórica dele para o que ele é agora, hein? Um grande executivo?
Executivo sênior.
Executivo sênior?
Uhum.
Só que os garotos estão colocando 8,5 milhões por semana dentro das máquinas de Paranoid. Eu não vejo uma moeda, a não ser quando eu saio daqui.
Eu ainda não entendi por que você quer entrar dentro do sistema.
Por quê, garotão? Em algum lugar, em uma dessas memórias, está a evidência. Se eu conseguir ir longe o suficiente, eu posso reconstruí-lo.
Acho que antes da gente começar a conversar sobre os dois filmes, a gente pode já falar que a ideia do Tron é uma viagem maluca, né? Começo dos anos 80, isso é loucura total, né?
Foda, né? Os caras conseguiram pensar um negócio que era super incipiente. Vamos fazer um filme ali dentro.
É que esse conceito do Tron, da comunicação virtual, da interação de você com o meio virtual, ele antecipou basicamente a ideia da internet, como a gente conhece ela hoje, em uns 20 anos.
A cultura pop de uma forma...
Ué, vamos citar Kevin Flynn? Cara, eu pensei nisso em 85.
Tron de 82, né?
Sim.
Isso.
82. Ano que eu nasci.
Os Jurandir usa fraldas ainda, meus amigos. como diria o Michael Sheen, é estranho eu estar aqui falando com vocês que, enfim, quando eu vi o filme, vocês não eram nem feto ainda. Ele falou isso pra Olivia Wilde na coletiva de imprensa da Comic Con, foi um pará.
Vamos lá, esse conceito do Tron é um filme da Disney, né? Vamos dizer logo aí, Disney... Antes da Era de Ouro, né? A Era de Ouro da Disney foi nos anos 90 com a animação, mas a Disney continuava produzindo... Aquele Operação Cupido é anos 90, né?
Anos 90. A Lisa Loan era nascida ainda, Jurandir.
Ah, a Disney tem esse histórico não, né? Tem esse histórico de ter feito esses filmes mais high-tech ou fora do padrão Disney de filme não, né?
No, na época eles estavam arriscando, né, Júlio? O Tron foi um tirão, né? Foi um erro, e deu um, foi um tiro errado, né, além de tudo. Eles arriscaram muito com o conceito. Foi, né? Porque o filme não foi bem de bilheteria. Até hoje, você é a coisa mais fácil você pegar os neocríticos. Não, mas é um filme que quase afundou a Disney. É um pouco de exagero para os dois lados, mas é um filme que não deu certo. Ele teve um custo de produção muito, muito esquisito para a época, porque eles tiveram que criar as roupas do nada. As roupas eram mandadas para Coreia, se não me engano. Eles pintavam à mão o efeito e mandavam de volta. Então, não as roupas, o efeito em si. Então, foi um filme feito de forma não habitual para Disney.
Ele até rendeu um troco, né? Porque ele custou 17 milhões e faturou 33, mas isso, se a gente pensar pelo envolvimento que teve, porque você pensa que 17 milhões e foi só aquilo, mas teve muita coisa por fora também, né? Teve o próprio marketing do filme que foi muito grande, até pra explicar esse conceito maluco que era, que é, né? Não é era, né? Continua sendo esse conceito diferente, e acho que o gasto foi bem, bem grande, né?
É o que eu falei, eles investiram muito. E o público não comprou a ideia. Uma geração, um pedacinho do público comprou a ideia. O filme até que foi razoável se somar a bilheteria mundial, mas não chegou nem perto do que a Disney queria com ele.
Eu nunca tinha assistido Tron na minha vida.
Herege!
Assisti Tron Barreto. Hoje, o Tron 1 e o Legacy.
Olha! Mas sabe, Cicas, eu discordo do seu chamado, da sua indignação com o Herege, porque eu não vejo o Tron como um filme seminal que devia ter sido visto, como um filme que se você não viu, você tá fora. Não, eu entendi o que você falou, mas eu tô vendo muito disso no Twitter, o pessoal comentando que se você não viu, tem gente se orgulhando, eu nunca vi Tron, e aí? Não é uma questão. Não é um filme que se você tinha que ter visto, foi pequeno no Brasil, passou três vezes na TV, foi muito... É um filme de nicho pra caramba, cara. Você não tem obrigação nenhuma de ter visto.
É engraçado. A gente pode até não ter visto, mas você sempre ouviu falar desse nome Tron.
Sim, sim.
E assim, de alguma forma, em algum meio da cultura pop, você ouviu falar Tron, aí tu... Porra, é essa?
Você pode não ter visto, o filme pode não ter estourado, mas a influência dele, ele começou a se criar ali, né? Sim. O nome já estava circulando. A imagem do Tron, você pode não ter visto, mas acho que todo mundo já tinha visto o pôster. Ou a roupinha, ou a roupa que brilhava. Ou alguma coisa de Tron já tinha afetado a sua vida em algum momento. Quer dizer, a gente foi influenciado pelo filme, independente de ter assistido ou não. Então, ele criou uma geração de pessoas influentes, eu penso assim.
Eu posso citar aqui uma coisa?
Não.
A Casa da Árvore dos Horrores dos Simpsons. Eu não me lembro qual foi o número. É o episódio que o Homer fica tridimensional. É. Aí ele tenta explicar pra eles que ele tava num espaço computadorizado, todo virtual. Aí ele chega lá e pergunta: alguém aí viu o filme Tron? Aí todo mundo: não, 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 não. Só que ele disse sim ao Chef Wiggum. Aí depois disse: não.
Sei, mas é engraçado como às vezes me irrita um pouco, Barreto, isso que tu falou aí, que o pessoal comenta no Twitter, né? Que sempre comentou, né? O Twitter a gente fala porque é a ferramenta da vez. Mas sempre se comentou isso, né? Que tem alguns filmes que dizem assim: ah, se tu não viu, tu não é cinéfilo, né? Se tu não viu, tu não é nerd, né? Esse tipo de... esses exageros, né? Às vezes incomoda mesmo algumas pessoas. E sempre dá tempo de correr atrás, né? Não precisa dizer isso de que só porque ele não viu, você... É meio que o parâmetro, né? Eu sou melhor do que você porque eu vi, tá, né?
É que gera uma sensação de orgulho, porque como você gostou, você acha que você faz parte de um pequeno grupo de corajosos. Porque, inclusive, quando você fala: ah, eu gosto de Tron. Pô, mas o filme é chato, né? E ainda mais hoje em dia.
Tempo geral, cara.
É, cara, mas hoje em dia, nessa cultura do 880, né, que você vai discutir com qualquer um, qualquer coisa, é: se eu gosto, você tá errado porque você não gosta. Ou vice-versa. Então a gente é muito nessa. É o que o Jurandir falou. O cara vira: ah, você não viu, você é herege, você não é cinéfilo. Não, cara, tem tanta coisa. Pergunta pro cara se ele viu, sei lá, o primeiro filme de Walt Disney. O primeiro curta. Então, você não viu, então você é um herege. É, não dá, eu acho meio foda você chegar e desqualificar uma pessoa porque ela não viu alguma coisa. Não, porque ela tem uma opinião diferente da sua. Eu acho que a gente tá perdendo um pouco esse respeito, Jurandir. Essa noção de respeitar a opinião alheia, ou de respeitar a cultura alheia.
A falta de conhecimento, né? Não é nem a ignorância, né? A falta de conhecimento. A gente veio de uma época também que, por exemplo, gente que consumiu muito o conteúdo dos anos 80 e 90. O pessoal que nasceu nos anos 90 deixou de aproveitar muita coisa e tem que correr atrás de muita coisa, né?
Não, Juras, você para pra pensar, o aumento de informação que essa geração foi tendo foi gigantesco em comparação, pelo menos a minha. Eu nasci no final da década de 70, então eu vi... os 80 não tinha quase... a gente tinha que ir atrás de tudo. Sim. Você pega a galera nos 90, a gente tava começando a ter aquele surge, né, aquele fluxo maior de informação. Cara, não dá pra ver tudo. Não dá pra ler tudo.
Impossível.
Sabe? Não dá pra você cobrar uma pessoa por um patamar inatingível.
Porque nós que nascemos na década de 80, e quando agora tem esses revivais, como Tron é um revival, Tron Legacy é um revival, nós nos sentimos importantes em relação à geração Y, porque nós conhecemos aquilo ali. A gente já tende a se colocar num pedestal em relação a isso.
Ao assistir... aquilo que estava sendo mostrado estava tão natural para mim, parece que é para gente de época mesmo, né? Não é... talvez a garotada mais nova ao assistir não ache uma baboseira, né? Com gráficos toscos ou alguma coisa do tipo. Mas para mim foi tão natural e tão retrô de uma forma bacana que eu achei muito bom o filme, entendeu? Assim...
a Jurassic, assim, significa... o que você falou, né? O termo técnico, é que ele significa para você.
É.
Ele fez sentido porque você entende aquela linguagem. Você compara o roteiro do primeiro Tron com qualquer filme atual, nossa, é roteiro de velório. As coisas demoram para acontecer, né? Até o Flynn ser sugado pelo Master Control, demora. Os caras estão lá, tem toda aquela construção, o que acontece em Tron City, né, no, que agora é o Grid, o que acontece no Grid original, demora. Você vê, o Grid, ele é lento, você reparou? Ele demora. Os tanques andam devagar, os Recognizers vêm devagar. No filme novo, tudo é pauleira, sabe? Porque até o computador era lento naquela época, hoje o computador é rápido.
Sim.
Então, são duas diferenças de percepção, duas diferenças de jeito mesmo de ver a vida. A vida hoje é rápida, a vida nos 80 não era tão rápida assim. Então é meio que um reflexo. O Brooks Boxleitner comenta bem isso. Ele fala: Tron foi na época o reflexo daquele tempo, o novo é um reflexo desse tempo. Se tiver um terceiro, um quarto, vai ser o reflexo direto do tempo em que eles foram feitos.
Primeiro Tron, 1982. Que loucura, né? Tron, uma odisseia eletrônica.
Chupinhado do 2001, né?
A gente tem que adorar esses títulos da década de 80, cara.
Barreto, assim, tem muita gente que tá estudando esse programa e não assistiu o primeiro Tron.
Não viu
o
Tron.
como que tu apresentaria, assim, pra tu convencer essa pessoa a assistir o filme?
Pô, eu ia falar uma coisa assim, você gosta de videogame?
Sim.
Imagina como é que é o mundo dentro do videogame. E o que aconteceu pro cara que criou o videogame mais foda da história pra inventar mais videogames foda? Ele foi dentro do computador e deu um jeito de vencer a máquina. Pronto, uma coisa assim.
Que loucura.
Vamos lá, tem uma empresa, a Encom, guardem esse nome, Encom, é a empresa que faz videogame. E um melhor programador deles é um tal de Kevin Flynn, que é o Jeff Bridges. Ele trabalha na empresa com o Alan Bradley, que é o Bruce Boxleitner, Capitão Sheridan de Babylon 5.
Presidente!
Tá, capitão, presidente, ele foi mudando, meu filho. É que nem o Spock. É o senhor Spock. Capitão Spock. Puta que foi, o Spock ganhou uma nave lá na frente. Enfim, ele trabalha nessa empresa. O que tá acontecendo com essa empresa? Tem alguma coisa acontecendo com os computadores, com os programas dela. Os funcionários estão começando a perder. Olha que papo louco já pra época. O funcionário tá começando a perder privilégio de rede, de programa, não consegue fazer mais nada. Tem alguma coisa errada acontecendo. Aí um cara cria um programa, um software, que na época era a coisa mais cabeluda do mundo, vamos criar um software, que entraria no sistema para livrar o sistema desse problema. O cara fez um antivírus, basicamente. Sei. Ele fez um antivírus e jogou nessa rede. O nome do antivírus, Tron.
É o William Wallace do Cyberspace.
Freedom com Frisbee. É o Freedom com Frisbee. Frisbee! Né?
Me veio isso na cabeça agora.
Então, assim, existe esse programa e rola todo um lance que aí vai pro computador, que o dono da empresa, o chefão da empresa, criou um bagulho chamado Master Control, que é o programa, é o administrador da rede.
Que tem inteligência artificial, né, que controla tudo.
E era um peão feio 3D girando. É um dos efeitos mais feios
do mundo. Uma cara assim esmagada, ele parece um primo do Zordon, assim, esmagado.
Zordon do Power Rangers, exatamente.
Enfim, esse programa, ele tá sugando outros programas pra dentro dele, tá assimilando informação, ele tá roubando todo mundo. Você conhece Exterminador do Futuro? Ali é a gênese da Skynet. O Master Control é a gênese da Skynet. Ele tá pegando tudo que existe, tudo que tá conectado a ele, se transformando numa entidade auto... Como é que é o nome disso, Siqueira?
Autossuficiente.
Autossuficiente ou auto... Quando ele sabe de si...
Autoconsciente.
Tá se transformando numa entidade autoconsciente e tá querendo tomar o controle. Então, ele percebe que o Flynn tá querendo fazer alguma coisa com o Tron pra derrubar ele, e ele pega ele digital. O termo é digital, ele foi digitalizado. Na época isso era foda. Ele foi digitalizado. Que horror. Que é isso, cara? Ele foi digitalizado.
Mas o Tron, ele é um programa do Alan.
Isso, é o programa que o Alan fez. O Tron não é o Alan. Porque o único...
O Flynn é o Clue.
É.
O que o Flynn tava fazendo era isso, né? Ele tava tentando invadir o sistema, né? O controle central, pra ele poder livrar. Só que o Tron já tava dentro do programa, né? Já tava dentro do cyberespaço.
Era, tentava entrar no, na rede, tentava entrar no mainframe. O Tron já estava lá dentro.
Só que tudo isso já era assim, eram programas dentro do cyberespaço, não eram pessoas, né? Até que vinha a reviravolta do filme, né?
Exato, que é o Flynn ser levado pra dentro, ou seja, ele criou todo o mito, e aí que eu acho a coisa mais foda, que o Jeff Bridges até falou nas entrevistas pra esse Tron, que, pô, a gente tá precisando de uns mitos novos. E o que que o Flynn faz pra aquele mundo fascista que ele encontra no computador? Ele é o usuário. Os usuários existem. Nós não somos só seguidores do Master Control. Existem uns caras lá fora que salvam a gente, que tem, pra quem a gente tem importância.
Isso é genial, né, cara? Porque a gente sempre vê a perspectiva do usuário para com o programa. E a gente vê agora a perspectiva do programa para com o usuário, né?
Deus nos criou a imagem e semelhança dele, correto?
Sim. Sim.
Os programas, eles são a imagem e semelhança dos seus próprios usuários.
Seus usuários. Seus transfere o tempo 82 para hoje. O que que o nosso usuário é? Tudo que a gente tem. O nosso usuário tem a nossa mesma data de nascimento, tem o nome que só a gente entende, tem todos os nossos dados, tem as nossas
preferências. Tem o nosso avatar, né?
Nosso avatar, tem tudo. O nosso usuário hoje é aquele usuário que o Steven Lisberger viu em 82.
Cara, ou seja, isso é impressionante.
O Lisberger, ele criou o conceito de avatar.
Sim, ele criou o conceito de... Ele, eu acho que ele maximizou uma ideia que já estava sendo criada. Quando a IBM estava estourando e tal, o que que era o usuário? Era um usuário e senha. Você não tinha mais nada, era só programador que tinha usuário. Por que você vai ter usuário? né? A gente nem tinha PC ainda, quase. Então, naquela, ele pegou uma coisa que eram duas informações, usuário e senha, e imaginou esse treco, ele humanizou o usuário. E aí foi lindo, né? Porque ele... Eu acho que aí ele previu o futuro.
Saudações! O programa Master Control escolheu vocês para servir o seu sistema na grade do jogo. Alguns de vocês que continuam a professar a crença nos usuários receberão o treinamento abaixo do padrão que resultará em sua eventual eliminação. Aqueles que renunciarem a essa superstição e crença histérica serão eleitos para participar da elite de guerreiros do MCP. Irão receber um disco individual. Tudo o que fizerem ou aprenderem será impresso em seus discos. Se perderem seus discos ou forem contra os comandos, serão objetos de decomposição instantânea. Esse é todo.
Mesmo tempo.
Foi demais, ele deu uma de Kubrick, né, cara? O Kubrick fez muito isso no 2008, saiu no espaço, né?
É,
foi
por
muito...
isso que é uma edição eletrônica, por isso.
Depois que eu assisti o Tron, a minha perspectiva mudou um pouco. Eu acho que quando você assistir, você que tem mais ou menos a nossa idade, assim, de 25 a 30 anos, mais ou menos, tua cabeça vai mexer, cara. Porque você vai perceber a importância que tem esse filme pra uma geração... Pra essa geração, a geração informação, né? Geração internet, geração conexão, né?
Mas e aí, Juras, porque pega uma coisa. Por que que o Tron ficou influente? O que que o Tron fez? Criou a primeira grande geração de programadores.
Sim.
Mundaréu de gente viu aquele filme e falou, eu quero ser o Flynn, eu quero programar. Os caras começaram a fazer. Então, por que que isso que eu falei não é nenhuma sacada maravilhosa, não. É só, é uma coisa óbvia, porque os caras que criaram a internet de hoje, que criaram as bases de tudo isso, viram Tron. Então, eles, o que eles estavam vendo ali, eles tentaram criar em cima daquilo. A obra seminal deles fez com que a internet de hoje fosse desse jeito. Então, o filme pode ser lerdo, pode ser o que for, mas conceitualmente, para essa geração, que é a geração que inventou os pilares da internet, foi isso, amigo. Então, o que você é hoje no Facebook, no Orkut, no Twitter, é culpa dos homens e mulheres que foram influenciados por aquele programa.
E vale lembrar também a própria geração videogame, né, cara? Porque o Tron de 82 e a Nintendo lançou o Nintendinho em 85, né? Imagine, quem desenvolveu a maioria daqueles jogos com certeza foi muito influenciado por aquilo que eles viram no Tron, né? Da empolgação. O que é aquela loucura, cara, de você entrar na... lá no Flins e ver aquela galera toda jogando nos arcades.
Ah,
ou é que eu falo, né? Não.
Nem me fala. Siqueira, eu tava lá semana passada, eu vou amanhã de novo.
Quem é bem antigo na geração videogame, com certeza pegou algum shopping aí que tinha um espaço reservado só pros arcades.
Gigantesco, né?
E quando chegava aquele cara que era o fodão do videogame, tava lá jogando, batendo um recorde, fechando um jogo de luta, sei lá, ficava todo mundo rodeando assim, olha aí, cara, ele vai conseguir, olha aí.
Ué, e vamos fazer uma ligação direta aí com o último Guerreiro das Estrelas, que é o Last Starfighter, né? O cara joga, ele termina um jogo de combate, e aquele jogo era um teste pra ele ser um piloto espacial de verdade. Então, assim, a ideia de usar o videogame como fronteira, como teste para alguma coisa real, começou a ganhar força, né? Não era só uma brincadeira, não era só o Pong, o paredão, né? Porque até então o videogame era o paredão, era aquela coisa boba, sem graça, mas que o pessoal curtia. E aí o videogame legal começou a... Quanto mais legal o videogame ficava, mais legal, mais ideia aqueles caras tinham para te vincular com o jogo de alguma maneira.
Cara, Tron virou cult. A tecnologia é clichê, mas a verdade, Tron virou cult. Você tem uma pequena galera que gosta muito, que foi influenciada por aquilo ali e que entendeu a linguagem do filme. O que é mais importante, entendeu a linguagem do filme.
O engraçado é que naquela época, os jogos que estavam na moda mesmo era o Space Invaders, né? Era o Pong, né?
Era a época do
Pinball.
Barreto, não sei se tu notou mais o design dos... Space Paranoids é muito parecido com os Space Invaders.
Acho que é uma referência própria, né?
Uma referência bem, assim, bem bacana, assim, pra quem é gamer.
Você tá falando dos Recognizers lá do colchete?
Isso. Tô falando direto lá do jogo.
Do colchete, sim.
Isso.
Tem tudo a ver. E, por outro lado, pega os caras em vermelho, os soldados do clube, do novo filme, ele até tinha, né, no original, os soldados do Master Control, eles são iguaizinhos os robôs do Berserk.
Isso aí.
Que eu descobri recentemente que Berserk era fliperama. E eu só joguei... foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Atari. Eu não sabia nem o que fazer com o controle. Tava na casa do meu primo. Vai pra cima, Fábio. Eu levantava o controle pro alto, assim, em vez de botar o manche pra frente. Pô, pra cima, não é pra frente. Cara, então tem várias referências, né? Ele bebeu em muita coisa ali que já tava sendo feito. E dali pra frente todo mundo começou a beber nele, né? E, pô, só uma referência máxima. O Light Cycle... Grid, né, que é a corrida das motinhas, é o Cobrinha.
É o Cobrinha, certo?
É
o
Cobrinha.
É Snake, né, como é conhecido.
É
o
Snake.
Né?
É Cobrinha. Então, pô, você quer a referência maior? Só quero uma Cobrinha com motos. Uau!
Não, o nome do jogo era Light Cycle, só que você só via os traços, você não via nada, tinha detalhes.
Sim, porque o Space Paranoids do jogo, você tá no tanque. Você tem um tanque e você tem que matar outros tanques, torres de tiro e os Recognizers, que são os conchetes gigantes. Tanque foi uma coisa muito mais do Tron mesmo, só que tem o Berserk, que era aquele labirinto todo elétrico, olha só. Isso. Era um labirinto de paredes elétricas com robozinhos coloridos e que você tinha que atirar neles. Você podia até imaginar que você tava jogando um frisbee.
Já falando direto do filme, é que o trio de personagens tem lá o cara todo expansivo, tem o mais retraído e tem a meninazinha que é o triângulo amoroso.
O cara mais expansivo é ótimo.
É realmente um triângulo amoroso, só que no fim é meio galinha. Você vê que ele dá em cima da menina lá no arcade, da funcionária dele.
Isso aí.
Tipo, você tem um fliperama, amigo? Você vai querer ser sério? Não pode.
Agora é impressionante como quando ele entra no cyberespaço e a gente entende como seria realmente o conceito daquela época pro cyberespaço, né? Por que era azul, cara, ali?
Porque era mais fácil.
Fato. Ainda mais tava uma boa dicotomia, uma boa diferenciação entre o azul do Tron, dos programas bonzinhos, e o vermelho do Master Control Program.
Eu tenho uma teoria, aquilo ali é Star Wars. O sabre de luz do Luke era azul, o sabre de luz do Vader era vermelho.
Acho que a referência tá aí, hein?
E já que a gente tá falando de origem, de referência, só uma informação legal, o Tron foi criado porque a empresa do Steven Lisberger estavam fazendo uns testes e tal de imagem, e aí alguém desenhou um cara com uma roupa toda cheia de luzes e o frisbee colorido e tal. Ele era um tipo de um gladiador eletrônico. Era o nome, foi o primeiro nome que se chama gladiador eletrônico. E daí as pessoas, pô, dá pra fazer um filme daqui. Vamos fazer alguma coisa? Aí pensaram num curta, aí começaram a ampliar e de repente tinha a história do Tron. Então o Tron nasceu de uma arte conceitual. Alguém tava arriscando um desenho, meio aquela coisa meio Tolkien, né? Bom, num buraco no chão morava um hobbit. Que diabos é um hobbit?
Acho que é a mescla do... Acho que eu esqueci agora o que eu ia falar, mas... Peraí, que tava na ponta da língua aqui.
O Master Control tá sugando a memória do Jurandir. Você vê, o filme saiu direto do Pong mesmo. Porque o Pong, o que é o Pong? São paredão. Duas barrinhas, uma jogando uma bolinha pra outra. Os caras imaginaram aquela bolinha como um frisbee. Só que aí eles foram além. Pô, e se a bolinha atravessar o jagunço que não pegou? Né? Aí, pá, você diz... Como é que ficou isso em português? O de-rest, né? Que é o...
Desmaterializar.
Desmaterializar? Que bonito.
Que o disco não seja só sua arma, né, do jogo, que grave todas as suas informações ali, né? Tudo que você aprender, tudo que você fizer ali vai estar gravado naquele disco, né?
É o seu avatar. Olha só que bonitinho. Em 82. Era louco, cara. E toda a ideia. Imagina a ideia de uma máquina que te transformou em dados e te jogou pra dentro do computador. Ah, vai se
fuder. O que me impressionou foi a hora que o Flynn, ele foi pro universo virtual, cara. Como tá bem feito ali, não tá mal feito não, cara. Hoje, 28 anos depois, ainda continua legal, cara. Ele lá parado assim e a máquina...
Assistindo o Tron Legacy, na hora que o Sam é transportado pra Grid, eu olhei ele assim, e cara, eu senti falta do efeito antigo.
Eu achei fantástico eu assistindo. Caraca, como tá bom ainda, cara. Na época deve ter sido... A galera deve ter batido a cabeça na parede dentro do cinema, né, cara?
Mas foi aquele momento, né, Jurandir? Você acredita no filme dali pra frente, eu já era, né? Você fala, tá, embaixo, tá zoando, ali, né? O Paraíba não foi pra dentro do videogame, né. Mas enfim, acho que o grande lance aí do Tron, do original, é que ele criou essas bases e a história foi legal, porque ele vai lá e tem que lutar contra o computador. E aí eu achei, adorei a frase que o Box Lightner falou, ele e o Jeff Bridges falaram, pô, quando a gente fez 82, a gente ficava andando e ficava vendo o David Warner andando de bunda de fora, cara. Porque se você parar pra ver, o Dillinger, a roupa dele no original, a bunda dele entra o efeito, entra a cor. Então você imagina que o cara tava andando pelado.
Olha, isso não deve ter sido bonito de ser visto.
Bridges fala muito bem, ele tem um puto orgulho, porque ele fala, chamaram, o filme é legal, vamos inventar uma coisa nova? Vamos lá! E eu não sei se vocês sentiram isso no Legacy, mas o Jeff Bridges meio que não fez uma máquina do tempo pra ele ali, pra ele voltar a ser aquele molecão que ele era em 82?
Fez. Eu tava até comentando com o Jandir que ele tá vivo no filme, ele tá se divertindo mesmo ali, ele tá brincando. E aí, cara, vamos lá! A terminologia dele é toda anos 80, o que faz sentido pro personagem, mas faz mais sentido para o próprio Jeff Bridges, que eu acho que na vida real ele deve ser desse jeito, todo...
Ou não, né, Siqueira, ele não saiu do grid. E ele mesmo fala, eu era um moleque, eu tava lá, chamaram pra fazer o filme, eu fazia o que me ofereciam. Então ofereceram o Tron, ele foi, pirou na ideia. E ele é meio vanguardista, assim, eu acho, né?
Com certeza, é tanto que eu acho que depois do Lebowski dele, do Grande Lebowski, que é um filme que eu gosto muito dele, a carreira dele meio que deu uma travada, não? Parece que nos últimos 5 anos ele deu um back fantástico, ele tá em todas, cara.
Tá, porque acho que ele resolveu voltar a pegar o Trump e começou a aparecer papel pra ele, né? Vamos lembrar aquela famosa coisa de se o papel não é bom, não adianta. O cara pode fazer 20 filmes por ano, você não vai ver ele. Acho que ele começou a começar a escrever pra ele. Por alguma razão, não sei dizer qual, a impressão que dá é que começaram a escrever pra ele. E aí o cara deu, né, aquela retomada que culminou com o Oscar. Mas faz sentido isso que você falou, Júlio, porque eu tô tentando lembrar filmes grandes.
Os últimos 5 anos foi que foi o Beck mesmo, depois do Lebowski lá nos anos 90, né?
Eu acho que teve 90. O Lebowski, depois ele foi pra Provocação, que eu gostei muito, que é um drama muito bacana. E a partir daí, foi que foi.
Porque o Lebowski é um dos maiores papéis da vida dele, né?
Ah, é fantástico, Dude. Filme. É o Dude. Agora, eu fiquei com uma dúvida, porque tem um momento lá que o Flynn, ele envia os dados, né? O disco, pra fora do cyberespaço, né? Mas aí o Alan tem uma conversa lá, né? Parece que o Alan 1, como é conhecido o Alan, né? Ele é o usuário, né? O usuário Alan, ele fala com o Flynn.
Não, essa cena do meio não é com o Flynn, é com o Tron. O Tron se comunicando com o Alan.
É o Tron que se comunica com o Alan, né?
Isso, porque quando vai o disco, é meio que ele tá ouvindo.
Ele altera o disco, ele fala assim, ó, você pode colocar lá no centro do Master Control agora que a gente consegue derrubá-lo.
É, porque meio que eles deram jeito de derrubar o Master Control. E quando eles fazem isso, como... Tem duas leituras. A leitura óbvia, né, a leitura física é... Eles venceram a briga, o Alan agora tem a senha, então ele pode entrar no sistema e tirar o Master Control da jogada. Mas, pelo lado mais etéreo, é o Tron como programa tendo contato com o criador. Ele tá ouvindo o Alan não tá falando com ele. É meio que uma coisa, o Alan tá falando lá fora, é isso que eu entendi.
A minha dúvida é como existia, fisicamente falando, entendeu? Assim, em termos de estrutura, como essa comunicação aconteceu? O cara falou... O cara pegou o disquete e falou assim, ei, disquete, vai, pode ir.
Ah, cara, ali eu acho que é uma coisa mais... mais
criador, louco, né? Que criador e criatura, né?
Criador e criatura. Naquele momento, ele cumpriu o propósito dele, ele teve um momento de epifania e ele se entrou em contato com o criador dele. Ele conseguiu, naquele momento, os dois mundos eram um só. Porque o Alan, naquele momento, o Alan estava na frente do computador, tentando quebrar o código do Master Control. Então eles eram a mesma pessoa. Tudo que o Tron faz é o Alan fazendo.
Meio que você pode levar pra esse lado, até porque ele tá numa luz, né? Olhando pra cima, é uma luz branca, né? Então é meio que essa imagem mesmo, né?
É Moisés, cara. Moisés viu ali o arbusto queimando e vamos falar com Deus. Porque pra ele, e daí que vem todo o lance do nossos usuários, eles existem, né? Quem teve contato com o usuário? O Flynn e o Tron. E o Flynn era o usuário. É, cara, então ficou louco isso, porque tem todo um sentido ali metafísico que você pode aplicar ou não. Você tira tudo isso e pronto. Naquele momento, eles estavam num ponto em que a rede e o usuário se comunicavam. Pronto. Porque ali era onde você coloca o cabo de rede.
Caraca, quanta referência, hein? É, mano. Cara, tem referência a muita coisa no filme, cara.
É doido. E ó, quero deixar uma coisa bem clara. A gente não tá viajando pra ficar puxando o saco do filme. Não, acho que a gente reconheceu bastante erro do filme. A gente sabe o problema dele. É. Mas, né, vamos tentar entender por que que o Tron fez isso. Por que que a gente tá falando de Tron em 2010? É. Por que que a gente tá falando desse filme hoje? É isso que eu acho maluco.
Por que esse filme é tão respeitado ainda hoje? Porque ele é tão reverenciado? Porque ele é tão referenciado?
Ele é referenciado. Boa, Cicas. Boa.
É, ele foi tão pioneiro de uma forma, né, que até o fato deles estarem trabalhando num fundo azul, sei lá, verde, e nem terem noção daquilo que tá acontecendo direito, né? Eles foram precursores disso, né? Como sair do cinema mudo e ir pro falado, né? A ideia de estar tá trabalhando 100% com o filme digital, né? Coisa muito estranha isso, cara. Até hoje os atores se falam, né? Falam isso, dizendo que como é difícil trabalhar, imagina naquela época, cara.
Não, cara, e aí você vai além disso, Juras. Vamos falar de técnica de cinema? Eles filmaram, a roupa deles era branca. A roupa dos personagens dentro era branca. Aí eles filmaram, mandavam um filme pra Ásia. Um bando de mulher pintava cada frame à mão, devolvia. Então, o que acontecia com isso? Você tinha um processo de semanas, meses, envolvendo a realização de uma cena. O Lis Berger falou muito disso. Pô, antes a gente fazia a cena, mandava, não sabia como ia ficar. Não tinha a menor ideia. Os realizadores não sabiam como o filme ia ficar. Aí eles iam lá, mandavam o filme, terminavam a cena. Ele falou, chegou umas 4, 5 cenas que vieram, sei lá, 2 semanas antes de terminar o filme, que se não tivesse ficado ruim, já era. Porque era aquilo ali mesmo. E é uma coisa louca, porque eles deram um conceito de que a grande diferença entre Tron, uma Odisseia Eletrônica, e o Tron, um legado, é comunicação. É interação entre os departamentos. Entre as pessoas que estavam envolvidas no fazimento daquele filme. Porque foi uma coisa meio solitária fazer o primeiro Tron. Já esse Tron novo, não. Os caras já tinham resultado, eles tinham dailies, né? Eles podiam ver efeitos todo dia. E aí você para pra imaginar fazer basicamente o mesmo filme com toda essa diferença. É aí que você vê. Lógico, a tecnologia vai mudar, o computador vai mudar, mas o jeito de fazer Tron mudou.
Sem falar que a tecnologia 3D você vê na hora o efeito, né? Na hora que tá filmando.
A câmera que é utilizada, entre aspas, pra fazer a visualização de como vai ficar a cena com os efeitos digitais, que aliás é mais um monitor do que uma câmera, hoje esse recurso seria impensável 20 anos atrás.
Imagina. Câmera digital, Siqueira.
Gravar imagem em HD, você tá ficando louco, é?
O Spielberg tinha acabado de filmar contatos imediatos com 88mm?
Siqueira, em 82, Super Mario World era impensável pra aquela época. A câmera já é um nível bem mais alto, assim.
Câmera em HD, que é isso, HD?
Winchester, né?
Winchester. Disquete. Eu, hein? Os caras...
Mas aí o Tron, a trama dele se encerra, né? O Diligent, né? Que tava comandando lá a Encom e que roubou todos os direitos, né? Porque o Flynn tinha produzido a maioria dos jogos famosos da época, era ele que tinha feito. E o Diligent colocou como sendo ele, aí o Diligent ficou rico, comandou a empresa Encom. Aí no fim eles acabam descobrindo, né? Que o Flynn é que tinha feito tudo, né?
Juras, isso te lembra alguma coisa, trama de A Rede Social?
Sim.
A vida imita a arte ou o contrário?
Que loucura, né, cara?
E eu aposto que ninguém tava pensando em Tron nessa hora.
Com certeza. O menino tinha nem nascido ainda, né? O Mark Zuckerberg.
Nem nascido.
Moleque. Nem o Zuckerberg, nem o Saverin tinha nascido ainda.
Aqueles moleques milionários.
E o mais fantástico, que é aí que vem a obra de arte do Tron, é exatamente os 10, 15 segundos finais, onde fica mostrando só a cidade se movimentando numa velocidade mais acelerada, visto passando do dia para a noite, e a cidade fica muito parecida com a cidade dentro do programa. Então ele faz uma analogia assim, será que nós não vivemos já dentro do programa? Tá aí, foi onde nasceu Matrix. Por que você está aqui, Alan?
I was paged last night.
Oh man, still rocking the pager. Good for you.
Yeah, your dad once told me I had to sleep with it. I still do. Page came from your dad's office at the arcade.
So?
That number's been disconnected for 20 years. Sam, 2 nights before he disappeared, he came to my house. I've cracked it, he kept saying. He was talking about genetic algorithms, quantum teleportation. He said he was about to change everything. Science, medicine, religion. He wouldn't have left that, Sam. He wouldn't have left you.
Que música foda, meu irmão. Vamos lá, com calma. Daí nós tivemos aí uma geração inteira, né? 28 anos de evolução tecnológica, evolução do universo dos videogames e o cyberespaço, a internet lançada e a gente convivendo nesse universo. E decidem fazer, né? Uma sequência ou um remake? A gente pode dizer que é um remake-sequência?
Não, acho que é justo chamar de sequência.
É justo, né?
Ele tem muita referência ao original, até tava falando com o Siqueira, ele dá aquela ideia de ser meio Star Wars e Retorno de Jedi, que você tem uma mesma estrutura, com uma nova roupagem e tal, mas acho que é justo chamar de sequência. Ele agrega muito mais do que copia.
E brinca muito também com o espaço de tempo que se passou.
Ele recria o universo, né? Ele recria um universo, né? É isso, a gente pode dizer que ele recria o universo, né?
Até mesmo o próprio Finn diz, olha, o Tron era o guardião daquela grid, daquele mundo. E o que eu fiz foi transpor ele pra outro mundo. O próprio Finn explica isso.
Não faz sentido,
Juras, e criação é a chave desse filme. Esse filme, ele trata de criação. Em vários aspectos, em várias formas, em várias modalidades. Você vai assistir O Legado, você vai, em algum momento, quer dizer, em todo momento, você vai tropeçar no conceito de criação.
Uma coisa muito bacana é que o Steven Spielberg, que foi o diretor do Tron original, tá envolvido com a produção do novo, né, cara? Isso é muito interessante porque é até respeito à obra que foi criada, né? Você não esquece o que foi criado originalmente, né?
É a vida dele, né, Júlio? E aí eu tenho que bater palmas para Steven Spielberg, porque ele não deu uma de George Lucas. Ele se manteve no filme dele, ele manteve a mão, sempre ali, sabe, o braço perto da criança, para a criança não se machucasse, só que ele deixou o outro tomar conta. Ele chamou Joseph Kosinski, que é um cara que tem uma mente visual impressionante. Esse sujeito, ele vai fazer filmes muito bonitos em breve, fiquem de olho nele.
Estreante, né?
Estreante fez muito comercial de videogame, comercial de carro, ele sempre foi muito conceitual, ele é um cara conceitual. Mas ele deixou uma mente nova dar a última palavra.
E que risco, hein? Teoricamente, que risco, hein, Barreto? Isso?
Mas,
você,
cara,
colocar um estreante pra comandar um blockbuster da Disney.
Pois é, baita risco, mas quer saber? Foi o Spielberg respeitando a barreira que o Flynn teve que respeitar. Ele não é mais a coisa moderna. A cabeça dele não tá nesse tempo agora. A cabeça dele tá lá atrás. Embora ele tenha evoluído e tal, ele teve que botar uma mente nova para traduzir o que ele tava pensando para essa mente nova. Senão, aí sim você teria um remake. Um remake disfarçado.
Se fosse o Spielberg, talvez até não fosse tão do jeito que foi, né, esse novo Tron, né?
Exatamente.
E uma superprodução em todos os sentidos, Jurandir. Só o figurino do filme custou 13 milhões de dólares.
Sabe por quê, Siqueira?
Por quê?
Porque eles tiveram que criar todas as luzes para as roupas. Todas aquelas luzes que você vai ver, ouvinte do RapaduraCast, elas acenderam de verdade.
Caraca, não é digital não aquilo, cara?
Não, aquilo é luz fluorescente. Eles criaram, eles investiram na criação de novos formatos. Eu tô falando formato físico. Sim. E forma para as cores das lâmpadas, para que as lâmpadas coubessem nas roupas. E se você reparar, cada roupa tem um desenho diferente. Tem um desenho de luz diferente. Então tem a famosa cena que o Michael Sheen descreve, que tá todo mundo lá, de repente eles falavam, light them up, né? Acenda todo mundo. Aí eles iam, bim, a sala acendia. Cada roupa tem uma bateria posicionada num lugar diferente. Eu tive a oportunidade de entrevistar fugiu o nome dela agora, é a mulher responsável pelo figurino e pelo desenvolvimento disso tudo. Cara, que loucura. Tudo aquilo ali acendeu. Tá lá, o efeito do Sam, por exemplo, você vê lá no pescoço o efeito, mas tudo que é luz, todas as luzes nas roupas dos personagens foram luzes de verdade.
É engraçado que o Kosinski, ele foi meio que na contramão do Lewis Berg em relação à produção do filme. Enquanto o primeiro Tron era basicamente tudo digital, tudo tela azul e tudo, o Kosinski, ele quis realmente ter cenários reais.
Ele foi peitudo, né? Eu vou filmar em 2D, inclusive vou pôr no filme e vou contar pra todo mundo.
Caraca, que novidade, né? No começo do filme aparece lá os dizeres. Em algumas cenas do filme, ele está em 2D, mas continue usando óculos porque...
Vai surgir, é assim que é pra ver. Do filme. E muito chato, os neocríticos muito chatos. Isso é um absurdo, o cara fez uma bagunça. Não, ele foi certo. O mundo 2D é 2D, o mundo 3D é 3D.
Que fantástico, hein? O mundo real, o mundo que nós vivemos no filme, não tem nenhum efeito 3D. O efeito 3D só vem dentro do universo virtual.
Apesar que muitos diretores colocariam o efeito 3D na cena que o Sam pula lá do prédio.
Na moto,
na perseguição do policial.
Mas aí foi uma decisão inteligente até pro conceito do filme, pro que o filme representa, né? Se você quer mostrar que o universo, o cyberespaço, né, o universo virtual é tecnologia avançada, deixa o mundo real do jeito que ele é e coloca o 3D só dentro dele, né?
E aí é uma coisa interessante, né? Um reflexo, eu falei que era criação, né? O filme é a criação do Kosinski. Quem é o Kosinski? Ele é um cara conceitual. Então, eu falei, é criação. Ele tá dando a criação, é um reflexo dele. Assim como o Flynn criou o Clue, ele criou um filme que meio que espelha os conceitos dele.
Agora, Barreto, deixa eu te fazer uma pergunta.
Fácil.
Eu até pincelei isso aqui um pouco antes aqui no programa, mas aqui a gente tem uma metáfora bem clara. O Flynn é o criador daquele mundo.
Uhum.
Ele tá lá naquele mundo, ele é o criador dele. É o criador, sim, tanto que se refere a ele como criador.
Sim.
E o Sam chega lá, nesse mundo, como filho do criador, enfrentando, tentando libertar aquele mundo, tentando ajudar a libertar aquele mundo. Não tem uma metáfora meio cristã aí no meio, não?
Não é meio.
Total cristã.
Você quer que ele dê uma de Aslan e fale, eu sou Jesus Cristo? Eu só mudei de nome.
Você vai me encontrar no seu mundo de outra forma.
Eu só mudei de nome. No seu nome eu sou Clóvis Bornai. No seu mundo eu sou Clóvis Bornai.
Duas qualidades do filme que a gente tem que pontuar mesmo. Uma delas é, cara, como eles conseguiram fazer o Jeff Bridges ficar novo, cara. E ficar real, crível. Você acredita que é o Jeff Bezos ali, cara?
Aquilo é uma evolução da tecnologia que foi utilizada em Benjamin Button. E que evolução, viu?
Eu tinha visto o trailer, tinha visto imagens, assim, certo, mas não tá em movimento, né? A gente via só uns closes aí, mudava pra outra cena, né?
Eu vi lampejos de semelhança, mas o Clue me incomodou demais.
Mas depois, ele passa a incomodar depois, eu acho.
Porque tem umas horas que ele abre a boca e você vê que o dentro da boca tem um quê de não real.
O próprio final do filme, né? Ele mostra ali que é uma computação, né? Aquele final, ele tentando entrar na luz e não...
Sei lá, me incomodou. Isso é um dos problemas que eu vi
no filme.
Mas
como eu falei pro Siqueira, cara, assim, cara, essa tecnologia, cara, dá mais uns 2-3 anos, vai ser algo absurdo, cara.
Vai. E aí, eu fiquei incomodado com isso. Eu fui falar com o Kosinski, eu cheguei na cara. Eu falei, e aí, amigo, né? Não ficou bom. Você falou que ficou bom? Não ficou bom. Por que você tá falando que ficou bom? Ele falou pra mim, o tempo inteiro te incomodou? Eu falei, não, teve alguns momentos que dava pra sacar. Pronto, é isso que eu queria. A gente não vai conseguir ser perfeito. Em alguns momentos, vai ser perfeito porque na união dos seus poderes, eu serei o Capitão Planeta. Na união da cena, do ângulo, de tudo que eles fizeram, a gente vai ter lampejos um ser humano. Não é para ser um ser humano. Veja bem, o objetivo deles não era emular. O objetivo era chegar nesses lampejos. Nesses momentos em que você tem uma identidade. Na hora que ele falou isso, aí a ficha caiu. Sabe? Aí a ficha caiu. Aí eu pensei, putz, então pera um pouquinho. Então eu tô vendo pelo ângulo errado. Eu tô procurando um objetivo que tá na minha cabeça.
Ou ele criou uma desculpa pra que o Clu fosse daquela aquela forma mesmo,
sentido,
né?
Mas faz sentido, o Clu é apenas uma criação virtual. É apenas
um desenho. Quer ver outra coisa? É, eu já comparei o Avatar. Falei, tudo bem, tem um Avatar. Jeff Bridges fala muito, que ele fala que agora nasceu o cinema sem câmeras, e o Box Lightner puxa o saco e fala, nossa, vocês viram o que o Gollum fez? Quer dizer, dali pra frente, o que o Andy Serkis fez naquele filme, pra mim foi fantástico, a gente pôde fazer algo parecido. Até no sentido de que o Gollum ainda tá melhor do que o que a gente fez. Mas eu perguntei pro Cozinho, pô, Cozinho, mas e o Avatar? Por que o Avatar tava mais legal? Ué, eles são ET, eles são alienígenas. Você não conhece o Na'vi de verdade. Então, embora você tenha a feição humana, a textura, o jeito de mexer, é tudo, nesse aspecto, entre aspas, artificial. O Cameron criou uma figura que a gente não conhece, então a gente consegue se identificar com aquela figura porque ela é nova, ela é totalmente nova, ela não é um ser humano.
Alguém mais caiu o queixo na hora que apareceu o Edward Gillinger?
Putz, nossa, que foi foda. Killian Murphy fazendo uma pontinha inesperada.
E não creditada.
É, lindo, né, cara? E o pior, porra, e o Sam é um cuzão, né? Começa, e sabe o que é o pior? Aquela cena, Siqueira, aquele começo do filme não é Batman. O começo do filme inteiro é Cavaleiro das Trevas, cara.
Isso aí. Foi filmado em Chicago? Ou...
Foi filmado em Vancouver. Filmado em Vancouver.
Porra, vai parecer muito Chicago, né? Ali aquela câmera rodando o prédio.
É, e a cena, e o cara, ele pula... Isso é Batman, meu amigo. Tá até um espantalho ali.
Tem referência a muita coisa, mas... Só pra concluir esse assunto da computação gráfica lá com o Jeff Bridges, a parte que tá mais perfeita é no momento que ele tá lá com o filho dele quando criança, né? Que você se assusta por ser o Jeff Bridges bem novo ali. E eu acho que ali é o momento que tá mais bem feito. Depois ele realmente mostra as imperfeições, eu acho que até pra justificar a história, né? Tem até o momento lá que o Flynn fala, né? Ele fala assim, nada que não é perfeito pode existir, né? Então tudo que é imperfeito pode existir, né? Existe, tá aqui com a gente.
História básica do filme pra gente já entrar logo na história. Sam é filho do Kevin Flynn, o personagem do Jeff Bridges, e o Flynn desapareceu por 20 anos. Ninguém sabe, ninguém viu, a empresa dele mudou de mãos, apesar do Sam ser o acionista majoritário, ele não tá nem aí pra empresa, ele aparece na empresa uma vez por ano só pra sacanear, literalmente.
Yeah. Muito bom.
O cara vai hackear.
Só pra dar uma trollagem básica ali na.
E a trollagem básica dele é, por exemplo, os caras vão lançar o Windows 7, ele joga o Windows 7 na rede um minuto antes do lançamento comercial.
Só pra trollar mesmo. Até que um dia o Alan recebe um bip que vem da loja do Flynn, do arcade do Flynn. E pede pro Sam verificar. O Sam acaba entrando no mundo de Tron e descobre que o Flynn tava preso na grid por 20 anos. E que durante esse período o Clu, que é uma nova versão do avatar digital do Flynn, deu um golpe de estado e tá dominando a grid.
É a regra básica dos robôs, né? O Exterminador do Futuro ensinou muito isso. Não dê muita inteligência artificial pro seu robô. Ou pra sua criação, porque já ela dá uma facada nas suas costas, né?
Ah, que ninguém lembra de implantar as três leis da robótica do Asimov. É só fazer que tá resolvido. Não tem problema.
Eu acho que o Flynn tava tão acostumado com o Tron, que era tão gente boa, era um cara heróico e tudo, que, meu avatar vai ser do mesmo jeito.
É, e ele não tinha percebido que ele tava praticamente uma mescla do lado negro do Bill Gates e do Steve Jobs juntos, né?
Isso aí.
Mais um pouquinho da personalidade do Zuckerberg, né? Então tava tudo ali no mesmo cara, o resultado foi o tinhoso, né?
O universo tá totalmente diferente, né? Daquele conceito original, né?
É, ele fala que ele recriou.
Parece um mundo real futurista, né, cara? Não parece ser... Um universo.
Virou Apple, digital. Virou Apple. Saiu do PC, aí é PC, a Mac.
Até mostra a maçã lá, né? O Clu pegando a maçã assim, vendo.
Pois é, a maçã toda cromada. Aham, aham.
É, Juras, mas você percebe, ainda tem as características. Ainda é uma cidade isolada.
Me incomodou não ser aquele universo fechado de programa que eu conheci com o Tron no mesmo dia.
Então, te incomodou. É, mas aí eu te levanto uma outra coisa que muita gente falou, muitas pessoas sugeriram perguntas para as entrevistas. A pergunta mais pedida foi, por que esses caras estão fazendo poeira e fogo dentro do computador? No ambiente que não existe partícula de pó, certo? Teoricamente não existe. Mal sabem os caras que tem fogos de artifício, que tem plasma, que tem um monte de coisa a mais que o filme vai mostrar que não tá no trailer. E a resposta tanto do Lisberg quanto do Kosinski é: bom, os computadores de hoje podem fazer isso, não podem? Então, se eles podem fazer, por que não? Então, meio que o sistema foi evoluindo. Então, é sim uma coisa mais futurista, minha leitura, tá? É uma coisa mais futurista, mas ela continua sendo uma cidade isolada, continua sendo uma cidade que não tem pra onde ir, os programas continuam com as mesmas funções. Quando tá dentro de Tron City, dentro da cidade, do Grid, você tem a mesma sensação, é meio claustrofóbico, é meio grandioso, né? Meio Coruscant, você tem aqueles prédios gigantes. Quando o Sam sai do Friends Arcade e olha pra cima e vê aquele prédio, nossa... Sabe o que eu acho? Me deu muito mais impressão de uma cidade pós-apocalíptica, sabe? Juntou todo mundo, sobrou num lugar só. Ó, daqui pra fora morre. Então, assim, ele continua meio com aquilo, mas mudou o visual. O visual é outro, isso com certeza. Pô, o fato deles... Aquela hora que o Sam pega o bastão e ele acha que ele vai virar um lightsaber. Quer dizer, mudou
que
o conceito.
Genial aquilo,
hein? É, mudou o conceito. Inclusive, os light cycles mudaram. Ele se incorpora... No primeiro filme, o cara virava o Light Cycle. Era meio Machine Man. Lembra do Machine Man, Siqueira?
Lembro.
Ai. O herói com pisca-alerta no capacete e capa de cortina de chuveiro.
É, era naquela época, né? Era Machine Man, Lion Man. Era todos os mans japoneses que se transformavam em tudo. Tanto que a transformação deles em nave, eu lembrei muito do Machine Man. Mas de qualquer forma, eles mudaram alguns conceitos. São os mesmos conceitos básicos, mas mudaram algumas coisas. Então, eu acho que assim, é uma outra versão. É a versão 2.0 do que você viu de tarde, Juras.
Alguém notou que quando o Sam entra no arcade do Flynn, vira anos 80?
Porra, que demais ali, hein?
Words Apart Journey, eu me arrepiei todinho, cara. Eu tava cantando a música. O Jurandir tava do meu lado, tava vendo lá.
O Siqueira é um paradoxo ambulante.
E toca Eurythmics, né, depois ali, Sweet Dreams.
E é justamente na hora que ele vai entrar na salinha.
Agora, não, a gente não pode deixar de mencionar, talvez, na minha opinião, a maior qualidade do filme. Que trilha sonora fantástica.
Brilhante. Virei fã do Daft Punk, nunca tinha ouvido.
Eu já era muito fã do Daft Punk, já tinha... Putz, eu tenho várias músicas, eu tenho CDs, coleções do Daft Punk. Mas eu nunca imaginei eles fazendo uma trilha sonora de um filme assim. Principalmente um filme como o Tron. Cara, e eles criaram um tema fantástico de cair o queixo.
E só pra fazer aqui uma sugestão pro Barreto, já que ele nunca ouviu Daft Punk, assista Interstellar 5555.
Clipe é animado assim, fantástico.
Na verdade é um anime, é um longo animado, feito que se transformou em alguns clipes, na verdade foi ao contrário, os clipes se transformaram no filme, com toda a animação num traço a la Leiji Matsumoto, de Patrulha Estelar, e que a trilha sonora é toda... Aliás, não tem diálogos, é só a trilha do Daft Punk tocando.
Bacana, vou pegar... Your host, provider of any and all entertainments and diversions at your service. I'm looking for Zeus. Indeed, many are. What can I find? This prettiness is a conversation best had behind closed doors. Perhaps we should retire to my private lounge. Oh, I signed it myself, you know. It's true. I'm stepping away for a moment, boys. Change the scheme, alter the mood. Electrify the boys and girls, if you'd be so kind.
Tendência de Hollywood, o bom, bom.
É, a gente falou no último bom. Cast, né?
Eu assisti recente agora em Blu-ray o Como Treinar Seu Dragão, nele tem. Assisti Narnia, nele tem. O The Dark Knight, que foi o que lançou praticamente isso, né? O bom aí, já tinha isso, o Hans Zimmer. A origem é isso, né?
Olha, o Sangue Negro tinha isso também já, hein?
Que tendência é essa, cara? Tendência é bom, cara.
Uma tendência é bom, mas ué, estão fazendo filme bom. Estão fazendo filme com sequências estendidas. que você consegue colocar um som que se propaga. Você não precisa cortar pra próxima cena, ele vai bom. E tá na mesma cena, bom, a cena vai indo, bom, a cena vai indo.
Cara, mas é uma coisa curiosa, cara, isso, como tem isso nas trilhas sonoras atuais. Parece que se não tiver esses filmes grandiosos, pelo menos, assim.
Não, não fica grandioso.
Não fica grandioso, cara.
Ah, cara, mas os diretores querem, não é assim?
A nova orquestra.
Mas você concorda que se o diretor não fizer o filme pra isso, a trilha não cabe? Então os diretores estão fazendo a cena pro bom.
Sim, eu concordo, mas é porque antes a tendência sempre eram as trilhas orquestradas, né? Parece que esses efeitos são todos sintéticos, né? São todos computadorizados, não tem nada de orquestra ali. Daft Punk, por exemplo, ali.
Ah, sim, não, eles não, mas eu tô pensando tuts, por exemplo. Tuts. Então eu tô lembrando aqui do Sangue Negro, por exemplo, quem fez a trilha foi o guitarrista do Radiohead. Uhum. Ele não é um cara eletrônico. Daft Punk tem 100%. Porque, aliás, eles são o que eles são por causa de Tron. Esse é o negócio. É, o Daft Punk é meio que todo mundo queria que o Blind Guardian fizesse a trilha do Senhor dos Anéis. Com o Daft Punk rolou. O Daft Punk falou pros caras, a gente quer fazer. Os caras viram, bom, eles têm que fazer. Bum, né? Casou.
Até porque eles já usam as roupas muito Tron, né?
Não, mas é, o visual é deles, cara. Eles são assim, por causa do Tron, é assumido.
Eu acho que vale uma referência ao original. Quem fez a trilha sonora do Tron original de 82 foi o Andy Carlos. O Andy Carlos, que é o mesmo responsável pela trilha sonora do Iluminado e do Laranja Mecânica, cara. Então você vê que os dois filmes da série possuem qualidade na trilha sonora, porque, como é um filme futurista, ele tinha que dar esse ar futurista, né? De alguma forma. E o Daft Punk aí, cara, com essa abertura, eles vão fazer mais filmes com certeza, cara, porque a qualidade tá absurda. Você sai do filme querendo comprar o CD, cara.
Eu já comprei, inclusive.
Você escutou durante o programa todo aí a trilha sonora do Daft Punk também? Agora, as cenas de ação que ficaram muito boas, né? Inclusive a cena da nave, né? Do tiroteio da nave também ficou bem, bem incrível, assim, né? E bem interessante, né? O trabalho em equipe mesmo, né?
Ali eu me lembrei da Millennium Falcon e de Star Wars Episódio 4.
Cara, deu saudade de Star Wars, engraçado isso. Eu assistindo e vendo a cena, caraca, como foi legal Star Wars ali.
Eu tava vendo a hora cena, do Flynn virar aqui, quando o Sam diz, eu acertei um! Ele, don't get caught, kid!
Isso, mas o Flynn não quer fazer isso porque você falou, o Flynn sobra, o jeito do Flynn ali é tão louco que o linguajar, tudo... Ele fala, man, you're messing with my Zen thing. Você acaba com o meu lance Zen.
É o Dude, cara, é o Dude ali.
Porra, eu tô aqui tentando ser sábio, criador, e você tá me deixando nervoso.
Olha, até 85% do filme, a minha nota pra ele tava uma nota 6 de 10. Tinha gostado dos efeitos, achei bacana, o conteúdo tava muito jogado, tava indo bacana. O 3D, não achei o 3D essas coisas todas. Eu esperava mais, esperava muito mais do 3D. Mas para um filme que foi feito em 3D, sabe, não foi convertido, eu esperava mais, assim, mais das cenas lá do disco vindo assim na tua cara e rodando assim.
Não, isso eu não esperava, não. Eu acho que esse filme é um primeiro filme, a primeira leva de filmes que vai usar única e exclusivamente como ferramenta. Não teve uma coisa jogada na sua cara. Nenhuma.
Graças a Deus, aliás.
Essas motos, esses jogos, esses tanques, e aquilo tem que ser de uma forma que vai te deixar maluco, vai todo mundo se assustando no cinema, sabe? Vai ser uma loucura.
Seres rapadurianos, na próxima vez que o Jurandir falar, vou ao cinema, vocês vão tudo pro cinema, começam a jogar pipoca, frisbee, jogam a cadeira em cima dele. Aí ele vai sentir.
Porque eu entendo até que o Avatar teve também essa proposta, mas também teve muito efeito que te fizesse, caraca, que valeu a pena ter visto o 3D, entendeu? Não foi... A parte que tava 2D, eu tirei o óculos, levantei o óculos assim e vi tranquilamente, não tava borrado, uma qualidade do 3D. Parece que o efeito tava acontecendo e a imagem ficava ruim com o olho nu, né? Só quando ia acontecer realmente algum efeito 3D, né? Alguma proposta 3D do filme. Quando não tinha nenhuma proposta, dava pra assistir tranquilamente sem o óculos. Né? Que é só a parte do começo, né? Porque depois que ele entra no universo lá... O que eu ia explicar, né? A questão da minha nota. Eu tava 6 ali. Porque, enfim, ofereceu coisas divertidas e tal, mas não tinha uma história legal e tal. Mas eu achei o final tão embasbacante, assim, empolgante. E a música, pum, pum, martelando na tua cabeça. E tudo acontecendo, e o Jeff gritando, e o Clu maluco pulando ali. Eu, caraca, que final, puta que pariu.
Como encerrou bem o filme, né, cara?
Ô, Júlio, eu tava lembrando aqui de quando foi os debates entre o Obama e o McCain na eleição, a CNN pôs um tipo de gráfico que ficava mostrando, tipo um equalizador, e tinha umas pessoas apertando o botão pra falar se o debate tava legal ou não. Então, toda hora que o Obama, o gráfico subia. Entrava o McCain, ele dava flatline. Às vezes, vamos olhar uma coisa bem fria pra esse filme. Quando o Jeff Bridges tá em cena, o filme vai pra puta que pariu.
Ele
vai,
montar, né?
Vai lá pro alto. De repente você fica meio de ressaca, ele saiu. Aí você fica esperando. E no final é só ele. É ele duas vezes. É ele com ele. E o lance, quando ele usa o poder dele, eu até vi uma crítica babaca falando: no mundo de Tron, todo mundo só cai de joelhos olhando pra baixo. Não, babaca. É que essas pessoas. Tem momentos grandes, fizeram esses momentos pra ser assim. Então o cara foi lá, fez. Ele aparece, ele abaixa, cara, você sabe. Pronto, o cara vai transformar tudo em água. Ele é o criador, ele sabe programar o chão daquele lugar. Ele criou tudo. É muito louco, cara, você ver um ser todo poderoso, mas que é o dude, né? É o dude. Ali, e ele vai fazer uma coisa foda. Nossa, você tem toda a razão. O final é.
Pequenos ganchos pra uma eventual continuação. A história fecha ali. A história do filme é autocontida. Mas ele tem ganchos.
Eventual. Não tem gancho, ele tem as janelas, ó. Vai sair um filme aqui, vai sair um filme aqui. E, nossa, com certeza. Vai sair um videogame só daqui. Não vai ter, porque. Né? Vamos falar de spoilerzão pesado? Tron ficou. Clu morreu. Sam tem o disco do Flynn. Ou seja, o Flynn pode ressuscitar a qualquer momento. E a Cora tá no nosso mundo, que é a maior questão. E agora?
Agora, José.
Tudo que o Flynn queria aconteceu. A gente tem uma nova forma de vida no nosso mundo. Aí fiquei pensando, pô, mas como é que ele quer mudar a medicina e tal? Vamos pensar. O cara tá doente, o cara não tem um braço. Vamos usar o exemplo do filme. O sujeito perdeu um braço. O sujeito entra no grid, Flynn vai lá e faz a mágica dele, na programação, o braço do cara ressurge. Na hora que o cara é rematerializado, pá! Então o filme deixa uma baita pergunta, né? E se a gente descobrir um novo jeito, uma nova forma de vida, um jeito de repensar tudo que a gente acredita?
Porra, que demais. A gente acaba não se prendendo... as pequenas coisas que a gente acha que é pequena, mas quando a Korra pede pro Sam definir o sol, né, e ele diz assim, cara, como é que eu vou descrever isso, né, cara? Que é uma coisa tão nossa, tão básica, né, e...
É, assim como a gente tenta, às vezes, entrar na cabeça de quem não viu um certo filme, não leu um determinado livro, essa pessoa entenderia assim, ou é preciso não, a gente não tem como. Se a gente tá exposto, a gente não consegue. Só quem pode te falar assim... Se uma pessoa que não conhecia o primeiro filme entende, é alguém que não viu o primeiro filme.
Eu tenho pra mim como filosofia que você não tá vendo só esse filme, você tá vendo esse filme, mas você tá carregando a bagagem de todos os filmes, todas as séries, todos os livros, todos os quadrinhos que você lê até ali.
Você tá vendo a paixão, no meu caso, a paixão pelo Jeff Bridges, o fato de querer ver um mundo novo, de querer ver uma coisa... Porque depois de Matrix não teve nada tão novo em termos de mundos simulados.
Só a origem, né?
Não, mas eu tô pensando mais em ficção científica sim, visual, sim. Né? Nesse aspecto, que dá pra comparar diretamente. O Matrix vem com aquele monte de chavão e tal, mas o Tron também deixa esse negócio. Pô, vamos parar de pensar, e se as máquinas estiverem na nossa cabeça nesse momento? Não, vamos pensar na gente, a partir da gente. Pô, e se a gente descobrir algo novo agora, o que acontece? Acho que é um questionamento maior que você falou, né, Juras? De a gente perde contato com a coisa principal que tá perto. Pô, é um clichê, mas na hora que o Flynn fala, cara, eu daria tudo isso aqui por mais um dia com você, parece um clichê, parece uma frase boba, mas sei lá, eu sou pai agora. Eu daria tudo por mais um dia. Eu penso muito nisso quando eu lembro da minha avó, que morreu 2 dias antes de eu vir pra cá, antes de eu começar essa coisa toda louca aqui. Eu questionei tudo na minha vida. Se eu viria, se eu não viria, tudo que eu ia fazer. E eu penso, eu daria esses 3 anos... na hora, pra ficar mais 1 hora com ela, pra poder ter me despedido, coisa que eu nunca fiz.
É um filme desse, né, que conseguiu mexer com tudo isso, né, que legal.
E cara, e é Tron, é bobagem, não sei o quê, mas eu acho que a gente tá indo ver filme, Jurandir Siqueira, com tanto escudo, a gente tá entrando no cinema com tanta expectativa, com tanto isso, com tanto aquilo, a gente tá deixando de ver filme. A gente tá cumprindo meta.
Sabe?
A gente tá indo bater meta, cumprir tabela. Será que esse filme vai ser tão bom quanto eu acho? O que aconteceu com eu entrei no cinema e... Puta que pariu. Que filmaço. E aí eu acho que desse jeito você permite que o filme se comunique com você. Ele não tá se comunicando com a campanha de marketing que te atingiu. Ele se comunica com o cinéfilo, sabe? Deixa acontecer, pessoal.
Bom, Fábio Barreto, qual a sua nota para Tron Legacy? A verdade... Só um parênteses. Qual a tua nota pro Tron original e qual a tua nota pro Tron Legacy?
Tron original, eu dou 8. Nota 8 pro Tron original. Vai parecer estranho, não vou dar nota máxima, mas eu vou dar 9 pro novo Tron. Porque faltou alguma coisa, o clube me incomodou. Alguns momentos o filme deu uma barrigada, então nota 9, ele não merece nota máxima, não. A experiência Tron, sim, merece nota máxima, mas o filme não.
Siqueira?
Dou 7 pro Tron original, minha crítica tá disponível aqui no CCR. E eu dou 7 também para o novo Tron. Visual perfeito, trilha sonora fenomenal. Agora o roteiro empaque algumas vezes e o Garrett Hedlund não me comprou. Eu não consegui comprar o Garrett Hedlund, mas entra.
Você tava preocupado com ele, Siqueira? Eu tava. Olivia Wilde, você olhando pro Garrett, meu amigo.
Cara, Olivia Wilde é uma mulher que exala sensualidade.
É uma atriz de uma porta, né?
A mulher pode estar vestida como uma freira.
Como Lady Gaga.
Você fica... Oh. Mas, em relação à atuação, eu não consegui comprar o Garrett Hedlund. A Olivia Wilde, linda, linda, linda.
Nota 9.
Eu dou 10 pra Olivia Wilde agora.
Não, como mulher, né?
Não, eu não tô olhando pra ela. E eu conheço o pessoal.
Com a atuação, quem carrega o filme nas costas é o Jeff Bridges. E ver o Bruce Boxleitner de novo, cara, foi priceless, mas nota 7. Jurandir Filho!
Jurandir, Pop Filho, sua nota pra Tron.
Olha só, Tron original, minha nota é 10.
Aê, o Jurandir é um convertido! O Jurandir acredita nos usuários!
Eu dei nota 10, eu acho que o filme ele tem que ir além daquela proposta tecnológica, visual dele, quando ele consegue ir além disso e colocar essas pequenas coisas na sua cabeça e fazer com que você reflita sobre o universo que você vive ou viveu ou vai viver, ele vai muito além disso. Então nota 10 para o original. Pro Tron novo dou nota 7 para ele, esperava mais em termos de trama, porque se é uma sequência mesmo, então vamos dar um grude melhor, mas a história pareceu um pouco repetida, né, aquela com cara de remake, não foi tão novidade assim, mas escutando muito o que o Barreto falou e por ter conversado com o elenco, com a produção e eles explicando como aconteceu cada coisa, que aí eu acho que é uma experiência legal, assisto tranquilamente, mas por favor, se a gente puder implorar de pé juntos aqui, assista o Tron original, vá atrás, não é difícil encontrar.
Eu tenho DVD.
O Tron original representa uma geração e eu pude comprovar isso, que todo mundo já falava, sempre escutei alguém falando Tron, Siqueira falava de Tron, Barreto já falava de Tron, eu, pô, tenho que assistir, e meu queixo caiu no chão, é como se eu tivesse assistido Matrix em 99 na estreia. Vamos lá, meu povo, vamos assistir Tron original, uma odisseia eletrônica, e Tron, o legado, essa dupla, vale a pena você separar a época, né, 82 e 2010, 28 anos de espaço, uma vida, um Jurandir de espaço.
Vamos medir a nossa vida em Jurandirs. Quantos Jurandirs você vale, Siqueira?
0,90 e poucos Jurandirs.
Assistam o Tron e deixa aqui seu comentário, sua opinião sobre esse universo azul que não é do Avatar e discuta aqui com a gente. Até semana que vem.
Só uma curiosidade sobre o Tron original. A gente falou de Babylon 5 agora há pouco. O Bruce Boxleitner, que faz o Tron, ele é o Capitão Jurassic. E o Peter Jurassic, que é o Londo Molari, ele também tá no filme. Quer dizer, eles foram meio que escalados pro Babylon 5 depois de ter trabalhado juntos no Tron. O Peter Jurassic é o primeiro, é o programa cuzão que morre logo no começo. Na primeira Discord ele toma. Então é só uma referência nerd pra vocês terem em mente na hora de assistir o Tron original.
Ah, outra referência nerd bacana. É, aproveitando a fusão da Disney com a Marvel, a Marvel lançou no mês passado todas capas alternativas de seus gibis com capas Tron, com seus heróis no universo do Tron. Portanto, a gente tem imagens do Homem-Aranha, como ele seria o Homem-Aranha se estivesse no universo do Tron, Capitão América.
Market!
Playboy com...
A Playboy ficou legal.
Com o universo Tron.
Fora que você pode jogar um pouquinho do universo de Tron em Kingdom Hearts, que é um jogo, um RPG da Disney, com a Square, que mistura elementos de Final Fantasy com Disney.
E tem até o Atari, né? O jogo do Atari do Tron. Aí tem muita coisa.
E se você vier na Disney, tem o Friends Arcade montado aqui. Ah, beleza.